E vamos ao Talk Quack com Marcelo Copelo. Hoje ele deu uma saída no feriado, tá na Urca aí, é isso, meu querido? Bom dia. Liga aí o microfone, meu irmão. Liga o microfone.
Prontinho, com o microfone.
Vai lá.
Eu tô na Urca, na pista Cláudio Coutinho, atrás de mim aqui a praia, aqui na frente, atrás do mato que vocês não estão vendo, tá o Pão de Açúcar. Eu tô bem no pé do Pão de Açúcar aqui, num lugar lindo.
Meu caro, você está no Rio de Janeiro, local da proclamação da República, mais de 100 anos. Vamos falar um pouco de história, história do vinho. Qual é o vinho mais antigo que a gente tem no Brasil? A gente produz vinho há muito tempo, porque, enfim, de 1500 para cá, conta um pouco dessa história para a gente.
Sim, os portugueses trouxeram vinho quando aportaram aqui, até porque era quase obrigatório as missões, né, terem vinho para celebrar a missa. Então toda a colonização espanhola ou portuguesa tinha vinho, eles traziam vinho. E faziam vinho aqui também, com o que dava, tá? Com as uvas que dava, tentavam produzir. O Brasil sempre teve alguma produção de vinho, exceto, eu não vou saber lembrar o ano exato agora, mas durante cerca de 50 anos, antes de vir a família real, foi proibido fazer vinho no Brasil para não concorrer com os vinhos portugueses. Mas fora isso, sempre teve vinho. Quando a família real se mudou para o Brasil passou a ser a sede do reino, voltaram a fazer vinho, quer dizer, sempre se fez vinho no Brasil. Muito com uvas não viníferas, tá? Mudas que acharam aqui ou trouxeram do Uruguai e outros lugares. Quando eu falo não vinífera, eu tô falando de uva Isabel, Concorde, Bordeaux, uvas de fazer suco de uva ou vinho de garrafão. E a qualidade cresceu muito no Brasil nos anos 70 do século 20, quando as multinacionais entraram aqui, Rio Blind, Bacardi, a Moët Chandon, e começaram a produzir vinho de uva vinífera, de mais qualidade, tá? Então você acha vinhos brasileiros dessa época, ainda hoje, bons, tá? Eu lembro que teve uma safra famosa, que foi 91. Eu comprei muito 91 e tomei durante muito tempo. Na minha adega sempre tinha algum 91 brasileiro. Foi uma safra das melhores da história no Brasil, 91.
Agora, os imigrantes chegaram, os italianos, você, né, mais do que nunca sabe disso, e eles profissionalizaram a coisa do vinho? Foram os imigrantes da Serra Gaúcha que fizeram o vinho, se transformaram no negócio que é hoje?
No final do século XIX, Dom Pedro II abriu, digamos, a imigração, trouxe imigrantes alemães e italianos. Muitos vieram do Vêneto, ele doou terras a esses imigrantes, tá, no Rio Grande do Sul. Esses imigrantes vieram fazer o que eles faziam no Vêneto, que era fazer vinho. Uhum. Trouxeram mudas, trouxeram experiência deles e fizeram vinho. As mudas italianas não vingaram muito naquela época, então eles começaram a fazer mesmo vinho não vinífera. E ao longo do tempo foram mudando, convertendo isso. Até hoje a gente produz ainda, talvez 70% da produção brasileira seja uva não vinífera. Mas aos poucos isso vem se convertendo em uva vinífera, tá? Então já há uma produção brasileira com qualidade, algumas décadas aí de uva vinífera. A gente tem excelentes merlots, excelentes espumantes, excelentes cortes tintos, que competem e ganham muitas medalhas do mundo afora, tá?
Quer dizer, o imperador se foi, mas o vinho ficou, né? Quer dizer, o imperador, pelo jeito, incentivou a produção de vinho no sul do país.
Sim, Dom Pedro II foi um excelente administrador, viu? Fez muito no Brasil, em muitas áreas, na cultura, fez o Jardim Botânico aqui no Rio, incentivou a produção de várias coisas, então foi um bom imperador pra gente.
Agora, para a gente fechar, Copelo, a gente tem aí no Brasil já há bom tempo produzindo vinho, você mesmo falou, os portugueses chegaram, trouxeram o seu vinho, nós tivemos uma produção de vinho no Brasil, que profissionalizou no século XIX, com a imigração italiana principalmente, a região do Vêneto, imigrantes do Rio Grande do Sul. A gente pode, você visitou essa semana passada isso, né, áreas de produção, tecnologias novas de vinho. Quer dizer, o Brasil vai se transformar num bebedor de vinho? O Brasil vai ser um bom bebedor de vinho? A gente vai consumir mais vinho daqui para frente?
Sim, o mercado está crescendo. Eu acompanho esse mercado há 30 anos, né? Sempre cresceu, viu? Nunca deixou de crescer. Mesmo naquela crise horrível de 2014, o mercado, em volume, cresceu. Em valor, às vezes, flutua porque está uma crise econômica, o brasileiro gasta menos, mas nunca deixou de beber vinho e bebe cada vez mais, tá? Um fenômeno recente que eu tenho observado, isso nos últimos 3 anos aí de pandemia e pouco antes também, é que novas pessoas bebem vinho. Até números da Nielsen Consulting, de 2020, mostrou que 800 mil famílias começaram a tomar vinho e não bebiam. Trocaram cerveja por vinho. Eles têm esses dados do grande varejo, supermercados, hipermercados. Então, novas pessoas, cada vez mais no Brasil, bebem vinho. Quem já bebia, bebe mais. E está conhecendo, né? Então, o brasileiro está cada vez mais bebendo vinho e descobrindo o vinho brasileiro. O vinho brasileiro cresceu na pandemia também. O importado cresceu, o brasileiro cresceu. E a qualidade do vinho brasileiro, eu que acompanho isso há 30 anos, só cresce, viu? Os nossos enólogos viajam, já sabem o que se faz pelo mundo, a tecnologia é mais recente, os vinhedos já são mais conhecidos. Fazer vinho demora, viu? Assim, você conhecer o vinhedo demora. É, a baronesa de Filipina de Rothschild dizia que fazer vinho é fácil, só os primeiros 400 anos é que é difícil. Por quê? Você tem mil variáveis, você consegue testar uma ou duas por ano, aí num ano chove, outro ano faz calor diferente, até você azeitar esse processo, saber quais as melhores barricas, qual a melhor casta, etc., demora um pouquinho.
Ou seja, vinha paciência, segundo ela, e a gente então tem uma coisa que não me dá muita paciência, que é o preço do dólar, né? Deixa eu ver.
Ah, é, isso atrapalha muito, mas é bom para o vinho brasileiro. Dólar alto é bom para o produto nacional.
Exatamente.
Nesse ponto aí a gente ganha.
Copelo, muito obrigado, bom resto de feriado para você e a gente se fala amanhã.
Obrigado, gente, até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo no site dele, marcelocopelo.com, Copelo com dois R's, também pelo Instagram, @marcelocopelo.